pluralismo prospectivo no design thinking. Então, a proposta desta breve apresentação é dar um panorama geral sobre as diversas formas de pensar projeto que se desenvolveram nessa disciplina ou nessa área acadêmica ou talvez até mesmo nesta ciência do projeto e que podem ser reunidas e articuladas com o propósito de prospectar novas relações na sociedade, que é o objetivo desse programa de pós-graduação em design prospectivo aqui da UTFPR. A pergunta principal que eu vou tentar responder, que muitas pessoas nos perguntam quando tomam contato, né, com a proposta do design prospectivo, é igual ao design thinking, o que vocês estão fazendo, ou é parecido com o design thinking, ou é tipo design thinking? Então, essa tentativa de responder essa pergunta. Bom, o design thinking é um tema que eu e o professor Rodrigo Gonzato temos nos dedicado a estudar criticamente desde o momento que foi proposto de maneira massiva lá nos idos de 2008, 2009, quando a IDEO e a D-School de Stanford começam a publicar os seus livros, seus websites, dar cursos globalmente. E a gente faz essa reflexão a partir do lugar do Instituto Faber-Ludens, que era uma ONG que a gente fazia parte naquela época, que dava um curso de pós-graduação lato sensu. O Gonzato foi aluno, depois professor. E aqui nós temos uma imagem que foi tirada durante uma dessas aulas, em que a gente está refletindo criticamente sobre esse design thinking, tá? Na época que ele estava aparecendo. A gente estava fazendo um momento assim de uma espécie de cômico. Essa foto é proposital, digamos, tirando sarro do design thinking, tá? Depois, alguns anos se passaram, a gente escreve um livro coletivamente, que é o Design Livre. Eu já vou posicionar ele melhor na cronologia, mas ele está aparecendo aqui no canto superior direito. E para divulgar o livro, a gente monta uma série de memes de internet. Um deles é esse aqui, tá? Design Thinking, você está fazendo isso errado. Então, Design Thinking não é só post-it, ou se vestir de um monte de post-it não é suficiente para fazer Design Thinking. Claro, a gente estava convidando as pessoas a discutir esse assunto de maneira mais aprofundada e crítica, que é o que a gente faz nesse livro. Não vou falar muito desse livro agora, que eu vou posicionar ele depois, mas a questão de fundo desse meme, existe um jeito certo de fazer Design Thinking? Quando a gente diz Design Thinking, você está fazendo isso errado, a gente não está querendo dizer que existe um jeito certo. A gente está provocando as pessoas, até porque a imagem é bizarra, tá? Isso é uma das características também do tipo de design que a gente produzia no Faber-Ludens. Logo chegaremos lá para vocês entenderem. Mas também para capturar a curiosidade de vocês. Vocês devem estar se perguntando, né? Por que isso? Por que fazer um questionamento nesses moldes e nessa linguagem? Tem propósito. Vamos lá, vamos começar a contextualizar. Primeira coisa, trazer algo que vocês sabem a respeito disso hoje, porque houve um processo colonizatório do pensamento projetual de que design thinking é isso, tá? É o modelo da D-School que passa pelas seguintes etapas: desenvolver empatia, definir o que você vai fazer, gerar ideias, prototipar e testar. Esse modelo foi proposto em 2006, se não me engano, no Design Thinking Bootleg, que é uma espécie de curso introdutório a esse assunto, lá na D-School, que é uma escola de design fundada pelos também fundadores e empreendedores da IDEO, que é uma consultoria de design thinking, ou na época se definia dessa maneira. Bom, a pergunta que eu vou agora trazer para vocês é: existem outras formas de pensar certo? Tá? Existem outras formas de fazer design thinking que não são necessariamente erradas, mas são diferentes dessa forma como a D-School e a IDEO pensam o projeto? Existem. A resposta é: existem dezenas, se não centenas, de modelos alternativos muito diferentes no modelo da D-School de Stanford. Eu estou trazendo um aqui só para puxar do sul global, da Índia, que é um país que não costuma ser referenciado como uma fonte ou uma referência na área de pesquisa em design, mas é, de fato, historicamente, é um dos países que mais pesquisa design, tem mais programas de doutorado em design e tem uma história muito parecida com o Brasil, graças à influência similar da escola de Ulm sobre as escolas de design da Índia. Tá? O Instituto Nacional de Design em Ahmedabad, na Índia, é um espaço que recebeu vários dos professores da escola de Ulm, né? Enfim, um dos formados nessa, ou professores, na verdade, desse Instituto Nacional de Design na Índia, é o professor Ranjan, que já faleceu, mas que compilou 30 ou 40 anos de docência nesse diagrama, que é uma flor, uma flor de lótus, tá? Uma metáfora que traz assim, um ícone, né? Um símbolo importantíssimo para a cultura indiana, e posicionando diferentes formas de você pensar. Logo, nessa imagem já está comunicado duas características importantes da maneira como os indianos veem o pensamento projetual. Primeiro, ele é plural, assim como é plural a sociedade indiana e as formas de relacionamento com a natureza. Tá? Então, é uma das características que a flor de lótus traz, são várias pétalas, você vai abrindo, cada uma vai revelando um aspecto da realidade. Tá? Então, só aqui a gente já relativiza essa ideia de que existe um jeito certo de fazer o design, que seria aquele da D-School. Por outro lado, a gente também salva a ideia de design thinking dessa comodificação. Né? De que, se design thinking é isso que a D-School faz, eu não quero fazer. Eu não quero saber de nada de design thinking. Mas, gente, tem um indiano aqui que propôs esse modelo. Na verdade, ele já usava um modelo parecido com esse muito antes da D-School, da IDEO, propuserem um modelo de design thinking. Tá? Então, não descartem a ideia só porque ela foi apropriada comercialmente pelo capitalismo, porque às vezes a gente consegue salvar partes dessa ideia. Enfim, se todos esses tipos de pensamentos catalogados pelo M.P. Ranjan são certos para designers, então seria possível aprender a pensar destas diferentes maneiras participando da atividade projetual? É uma pergunta óbvia, né? Então quer dizer que você pode aprender a pensar como um designer participando do design? Sim, é verdade, é possível. Só que no capitalismo, toda profissão vai vender o seu conhecimento dentro de um mercado competitivo e, portanto, vai se ver obrigada a fechar esse conhecimento dentro do que muitas vezes é chamado ou de corporativismo ou de profissionalismo, né? Ou de a minha cerquinha, né? O meu silo, meu espaço reservado de autoridade. E isso vai prejudicar ou dificultar o trânsito e a construção coletiva de ideias. Essa aprendizagem de alguém que está vindo de fora vai ser questionada na fronteira dessa área de conhecimento. As pessoas são testadas e muitas vezes são exploradas, né? Numa troca injusta. Então aqui nós temos um exemplo interessante de outro meme, esse de autoria do Gonzato. Olha só, que saudades dessa época, né? Pois é. Então aqui nós temos um meme, né, da atriz, não, a Gisele Bündchen, uma das maiores modelos da história do mundo, não só do Brasil. Ela foi convidada a participar do comitê que projetou a identidade visual da Copa do Mundo do Brasil de 2014. E quando esse anúncio foi feito de que ela fazia parte, muitos designers profissionais postaram nas suas redes sociais mensagens extremamente negativas e até mesmo derrogatórias do trabalho dela enquanto uma produtora de cultura, porque deslegitimaram a capacidade da Gisele Bündchen enquanto uma mulher de sucesso, rica, famosa, de poder fazer alguma contribuição relevante para um projeto de uma identidade visual. Então, como uma forma de relativizar, questionar e problematizar essa situação, o professor Gonzato fez essa releitura de uma obra famosa do pop art, né, como é o nome do artista? Andy Warhol. Essa releitura, então, traz a Gisele Bündchen como essa pessoa que estaria pensando. E eu acho que tem também o pensador aí, né, uma releitura também de uma obra mais antiga, que é uma escultura de um homem pensando, como só um homem pudesse pensar. Eu acho que a tua sacada, não sei nem se na época tinha o consciente, mas que, tipo, a mulher também pode pensar, Gisele Bündchen também pode pensar, e por que não pensar projetualmente? Quer dizer, na época a gente ainda não tinha vocabulário, não falava que isso era uma questão machista ou sexista, mas a gente entendia que havia um processo de exclusão dessa pessoa do processo de design pelo profissionalismo, pelo argumento de que design só se faz por designers profissionais. E o livro Design Livre é uma provocação para destruir essa ideia do profissionalismo. A gente até fala coisas do que precisamos salvar o design dos designers. Acho que é uma das frases que tem nesse livro. Então, vejam, tem uma historicidade. Eu vou recuperar isso daqui a pouco de uma maneira mais linear aí para vocês acompanharem. Mas o ponto é, a problemática é, por mais que o design thinking diga todos podem aprender design, existe um profissionalismo dentro da área de design que vai excluir pessoas. E, por outro lado, existem pensamentos, formas de entender projeto diferentes em outras áreas, em outras profissões que dialogam com o conceito de projeto, que fazem coisas com projetos, que entregam projetos. Só para citar alguns bem rapidamente, tá? Há milhares de anos nós temos a arte produzindo coisas maravilhosas que nos ajudam a se entender enquanto ser humano e também muitas vezes fazer afirmações políticas e reproduzir certas ideologias e modos de vida. Tá, aqui eu estou trazendo um objeto de uma sociedade matriarcal de quase 30 mil anos atrás que expressa esse poder da mulher de dar a vida, né, de dar a luz. E isso, nessa época, tinha um valor, tinha uma relação com a cultura muito diferente do que tem hoje em dia, enquanto esse poder, na verdade, é reduzido a uma função a ser controlada e disputada pelo Estado, pelo capitalismo, pelos homens e todos aqueles que não são a própria mulher. Enfim, a arte ela tem esse poder tanto de afirmar quanto de questionar. Não vou dar muitos mais exemplos, mas é projeto, tudo isso é projeto. Agora, enquanto uma profissão, né, a arte ela vai se desenvolver de várias maneiras até o momento que surge a sociedade romana. É na sociedade romana em que a arte se torna uma profissão. E essa primeira profissão é a arquitetura. No livro de Vitruvius, né, os 10 livros lá sobre a arquitetura, que é considerado um clássico, fundante dessa disciplina, o Vitruvius vai falar que existe a questão da durabilidade, existe a questão do conforto, existe a questão da forma, que precisam ser contrabalanceadas. E somente um especialista como eu, como as pessoas como eu, consegue resolver. Esse é talvez um momento em que há uma redução da arte também para uma questão distanciada da vida, do cotidiano do ser, da produção de si. E aí começa a haver, então, uma delegação dessa produção para profissionais. Isso vai se desenvolver num sentido de cada vez mais alienação, cada vez mais terceirização, cada vez mais delegação desse processo, até chegar no surgimento do que hoje a gente entende como engenharia. Tá? Então, o desenvolvimento da ciência na esteira do movimento iluminista vai dar origem à engenharia, que seria essa área que transforma a ciência em tecnologia, como no caso desse, talvez, uma das maiores invenções da história da humanidade dos últimos 500 anos, né, o motor a vapor, né, uma patente do Watts, né, em 1763, que se definia como engenheiro. Tá? O desenho industrial é muito mais recente e ele se distingue da engenharia por articular elementos artísticos, recuperar a arte como uma forma de se entender enquanto ser humano legítima, tão importante quanto a ciência. Então vai trazer aspectos subjetivos e quando falo subjetivo não é só da mente, mas também do corpo. Tá? Subjetividade quer dizer, existem sujeitos que vão usar aparelhos e equipamentos tecnológicos que precisam ser levados em consideração. Então, a partir dos anos 50, começa a surgir o que hoje a gente chama de ergonomia, associado ao desenho industrial. E esse telefone, aparelho telefônico do modelo 320, que foi projetado pelo Henry Dreyfuss, é um exemplo paradigmático, digamos assim, desse movimento do desenho industrial. A partir dos anos 60, 70, surge a ciência da computação, que vai projetar novos mundos, mundos virtuais, que a gente vai poder cada vez mais gastar tempo ou passar tempo dentro deles. Tá? E tudo isso é visto como projeto. Existem muitas outras profissões pensando projeto. Tá? Então, será que não seria interessante a gente reunir todos esses pensamentos dentro de uma ciência, né? Ou dentro de uma área interdisciplinar? Essa é uma pergunta que vários pesquisadores e pesquisadoras vão fazer a partir dos anos 60 e 70. E isso vai fundar o que hoje nós conhecemos como o movimento do design methods, dos movimentos de design, de métodos de design. Porque nessa época chega à conclusão Se existem várias formas de pensar, essas formas precisam ser compartilhadas, comparadas e testadas para ver qual é a melhor. Então, como é que faz isso? Reduz o pensamento a um método. E aí você aplica ele no projeto e vê qual que é melhor, qual que funciona de acordo com uma determinada métrica. A discussão de quais métricas são relevantes é uma discussão interminável. O autor que vai fazer talvez a afirmação mais contundente é o Herbert Simon, com a ideia de que a eficiência cognitiva é a parte mais importante na avaliação de um método. Então, se um método de design ajuda a gente a lidar com a incapacidade nossa de guardar muita informação e relacionar muita informação em uma única mente, ele vai ser um método melhor. Tá? Isso ele vai conseguir, ele vai dizer que os métodos de design vão servir para fazer o seguinte, para transformar problemas mal definidos ou mal estruturados em problemas domesticados ou problemas estruturados. Tá? A ideia de problema capcioso vai vir justamente como uma ideia de dizer não conseguimos domesticar totalmente os problemas. Tá? Mas eu estou adiantando um pouco os slides aqui. Deixa eu só completar essa sequência aqui, porque se a gente parar aqui, a gente não vai conseguir fechar no prazo, desculpa. Vera Pinto faz uma crítica muito interessante ao Herbert Simon, que é absolutamente ignorada pelos estudos em design, por todos esses autores que estou falando aqui, porque ele está no Sul Global, ele está no Brasil, ele está escrevendo isso na ditadura, ele foi perseguido, ele só conseguiu publicar, ou melhor, foi publicado esse livro depois que ele morreu, 20 anos. Então, esse slide aqui é uma tentativa nossa de recuperar uma história negada do pensamento projetual, que é uma história que nós estamos recuperando nesse programa, de modo geral. Não só nesse slide, mas fazemos referência ao Álvaro Vera Pinto, porque temos essa intenção, de enquanto brasileiros, de valorizar aquilo que nós fizemos aqui já no passado, mesmo que tenha sido negado. Então ele vai fazer uma crítica ao Herb Simon e à ideia de ciências do artificial, dizendo, olha, essa tua ciência, que ele vai falar, né, dos países metropolitanos, vai invocar uma crítica que a gente poderia chamar anticolonial hoje em dia, né? Ela vai só considerar o conhecimento que está abstraído em heurísticas, algoritmos, códigos abstratos, ignorando o conhecimento concreto do fazer. Tanto é que a ciência do artificial do Herbert Simon vai acabar sendo o fundamento para o que hoje a gente chama de inteligência artificial, que é super abstração do trabalho, né? Concreto do fazer. Agora, independente da crítica do Vera Pinto, veja, ele faz a crítica dele no mais ou menos uma mesma época que Rittel e Weber vão escrever esse texto, quer dizer, existia um problema nessa ideia da ciência do artificial que Vera Pinto capta no Brasil e que Rittel e Weber captam na Alemanha. Similar, é um caminho completamente diferente que os dois vão desenvolver, ou os três, melhor dizendo, vão desenvolver suas críticas. A ideia de problema capcioso que Rittel e Weber vão desenvolver, né, para dizer que a prática tem problemas capciosos que a ciência não resolve, vai acabar sendo predominante. Né? Mas a gente está colocando em diálogo aqui para mostrar que é possível recuperar essa história e a gente construir um pensamento brasileiro. Exemplo do que seria um problema capcioso, de como que ele não pode ser resolvido de maneira científica, você pode pegar um modelo científico de modelagem de como funciona o tráfego e calcular quantos carros, quantos números de pistas você precisa para um fluxo específico de carros que uma metrópole como Beijing tem. Só que, como vocês podem ver, a cada ano você vai ter que aumentar o número de faixas, porque o número de carros vão aumentar, e quanto mais as pessoas virem outras pessoas andando de carro, mais elas vão deixar de lado a bicicleta. Beijing era a cidade que tinha o maior número de bicicletas do mundo nos anos 90, e hoje é uma cidade que talvez tenha o maior número de engarrafamentos com carros do mundo. Vocês podem ver aqui nessa foto, uma das estradas tendo 26 faixas. Ou seja, se continuar com essa lógica de projeto, nunca vamos conseguir chegar num tráfego fluido em Beijing. Porque isso é o que se chama de problema capcioso. Ele é um problema que nos força a gerar mais problemas. O Bruce Archer vai fazer uma coisa diferente de Rittel e Weber e vai falar, bom, já que a ideia de ciência não funciona, não dá cabo, por que a gente não esquece ela totalmente e vamos desenvolver uma disciplina? Tá? Uma disciplina que não é uma ciência, que pode estar entre as artes, pode estar entre as engenharias, entre as humanidades. Uma nova disciplina completamente independente, mas relacionada com essas outras. Essa visão vai acabar sendo preponderante. E a maioria dos autores vai definir design hoje não como uma ciência, mas sim como uma disciplina independente que mistura elementos artísticos de engenharia, elementos de ciência, elementos de filosofia, inclusive. Um psicólogo chamado Bruce Lawson, ele vai se interessar por esses problemas que estão sendo discutidos nessa época e vai escrever um livro muito interessante, Como Arquitetos e Designers Pensam. Tá? Tentando explicar como que é esse processo, especificamente. Muitos dos conceitos que a gente usa hoje em dia para falar de análise, síntese, vêm desses estudos cognitivos que ele vai fazer sobre o pensamento projetual. Ele não vai usar esse termo design thinking com muita frequência, mas é um fundamento constante no trabalho dele, definir o que é design ou atividade projetual a um processo cognitivo, que vai ter vários problemas aí. De uma maneira um pouco diferente, talvez mais abrangente, indo além do que se faz na arquitetura, o Nigel Cross vai propor que talvez exista uma forma projetual de conhecer, uma maneira designerly, que é até uma palavra difícil de traduzir para o português, né? E aí ele vai escrever um artigo e depois vai virar um livro, Designerly's Ways of Knowing, que é considerado também fundante nessa disciplina. Agora, o livro que talvez seja mais acessível a tudo isso que eu passei até agora é o livro do Donald Shawn, que é um cara que tem experiência na administração, que vai estudar depois como que arquitetos estão aprendendo a serem arquitetos dentro do MIT, e ele vai escrever esse livro, Como Educar o Profissional Reflexivo. Não é sobre apenas arquitetos, porque ele também vai pegar casos de psicanalistas, como psicanalistas aprendem a psicanálise, tá? E vai comparar, inclusive. Então, vejam, já na sua origem, essa disciplina já estava preocupada com outras disciplinas e outras formas de pensar projetos. Isso foi se perdendo um pouco no meio do caminho, tá? E agora a gente está tentando recuperar. Para trazer um pouco mais de igualdade de gênero, refazer aí uma desigualdade comum, que é excluir as mulheres dessa fase. Estou trazendo a Gabriela Goldschmidt, mas talvez existam outras mulheres invisibilizadas que fizeram contribuições importantíssimas à pesquisa no design nessa época. Ela estudou, seguindo os passos do Donald Shawn, como que designers aprendem a design através de esboço, croqui, rascunho, desenho e qualquer outra forma visual de pensamento. Tá? Ela vai publicar alguns artigos sobre isso e depois um livro sobre uma técnica que ela desenvolveu de visualização desse pensamento chamada Linkography. Num desenvolvimento completamente paralelo, num outro contexto, inclusive político, os escandinavos vão escrever sobre designers interagindo com usuários no contexto de projetos de sistemas de informação e vão pensar esse pensamento como algo relacionado ao trabalho, que é uma novidade. Até então, não se falava de trabalho. E, até por um certo isolamento desse grupo, essa teorização, essa praxis do design participativo ainda é distanciada da história do pensamento projetual. E, de novo, a gente está fazendo um reconhecimento histórico. Vale lembrar também que Joan Greenbaum é uma mulher. Tá? A primeira autora desse livro aqui é uma mulher. As pessoas falam o Greenbaum, muitas vezes, que nem sabem que é uma mulher que está à frente do design participativo e várias outras, assim como a Suzanne Budker, a Lucy Suchman. Então, esse movimento na Escandinávia tem bastante espaço para discussões sobre feminismo já nessa época. Tá? Antecipando muitas coisas que nos Estados Unidos, no Reino Unido, vão acontecer só a partir dos anos 2000. Aí chegamos, então, no momento em que o texto do Richard Buchanan vem a público, né? É um texto que tenta capturar um pouco desses debates plurais que estão acontecendo na área, e ele vai propor esses quatro posicionamentos para definir como que designers navegam por essas possibilidades de pensar projetos. Então, signo, objeto, ação e pensamento, isso vai dar origem a disciplinas, mas também às possibilidades de integração ou sinergias. Ele não está propondo esses quatro para dividir, está propondo justamente para a gente articular no mesmo projeto ter esses vários posicionamentos. A capa do livro onde esse artigo é reeditado, que está circulando aí, é uma capa muito significativa. O livro é The Idea of Design. Então, se você acusou ele de ser idealista, aqui no título desse livro ele está passando recibo, né? Porque se design é uma ideia, está aqui. É exatamente isso. E mais, é uma ideia visual, né? Porque nesse diagrama eles tentaram capturar, ele está trabalhando junto com outro autor, que é o Victor Margolin, o que seria a essência do design. E eles vão partir da palavra design mesmo. Tá? Vejam que não estão partindo da prática de trabalho do que é design. E isso vai gerar várias contradições, que é, por exemplo, priorizar a leitura da palavra sobre a leitura do mundo. Algo que a gente está problematizando quanto freirianos aqui nessa conversa do design prospectivo. Agora, ele vai falar um negócio que a gente acha interessante, a gente quer recuperar e manter, que é o lugar do pensamento no design tem crescido na medida em que a atividade projetual abrange projetos de maior complexidade. Isso ele vai deixar mais evidente no artigo dele de 2001, que é uma releitura do artigo de 92. Tá? Nesse artigo, ele também vai consolidar o que a gente chama hoje de as quatro ordens do design e vai propor um diagrama pela primeira vez, que depois ele vai modificar e usar de várias maneiras, e outras pessoas também. Nesse diagrama ele vai colocar as disciplinas que não estavam antes no diagrama. Tá? Ele vai falar que a disciplina de design gráfico nasce como uma preocupação com os símbolos. A de desenho industrial, preocupação com as coisas. A de design de interação, preocupação com a ação. E o desenho ambiental, o projeto ambiental, que é uma palavra, um termo, uma área que nem existe no Brasil, enquanto uma área acadêmica ou científica, ele vai dizer que é focada no pensamento. Tá? Depois ele vai misturar, daí ele vai ver como que é uma disciplina ou uma área que vai focar em pensamento e na ação. Tá? Nas coisas e na ação. E daí ele vai encontrar e mapear várias disciplinas que estão dialogando com o pensamento projetual. Tá? Então esse modelo aqui não é exatamente um modelo sobre a evolução, ele não está dizendo que o design ambiental seria superior ou mais evoluído do que o design gráfico, até porque ele vai dizer que o design ambiental vai se fazer uso do design gráfico para ser entendido, para gerar comunicação, para pensar o espaço. Bom, com base nesses desenvolvimentos da disciplina de design enquanto uma disciplina integradora de conhecimentos, a Elizabeth Sanders, em colaboração com Peter Jan Stappers, que é um holandês, ela uma estadunidense, eles vão escrever vários artigos definindo o que é cocriação no design, o que seria co-design, o que seria o projeto de ferramentas para promover essa colaboração entre diferentes formas de pensar. E aí eles vão escrever um livro depois, agora mais recente, 2014, se não me engano, que é o Convival Toolbox, que eu recomendo altamente para quem quiser capturar esse aspecto prático do design thinking que a gente vê, por exemplo, expresso na visualidade que estão nas paredes dessa sala. Agora, o livro que vai ter o maior impacto, talvez, para disseminar esse conceito do design thinking e também comodificar e reduzir e simplificar ele, é o livro do Tim Brown, lançado em 2009. Muita gente acha que aqui começa o design thinking, tá? Mas, como eu mostrei para vocês, é uma história antiga. Ele vai dizer que o pensamento projetual é uma espécie de fundamento para a colaboração multidisciplinar em qualquer tipo de projeto complexo, desde o projeto de sistema de saúde até o projeto de distribuição de água em lugares que não têm ainda saneamento básico. O modelo de design thinking do Tim Brown, e atenção aqui porque muita gente faz confusão, é esse aqui. Ele não tem etapas, ele é um modelo em espiral. É um modelo que diz o seguinte: você vai estar sempre em looping entre inspiração, ideação e implementação. E uma coisa não vai acontecer antes da outra. Então, quando se fala em modelo de design thinking hoje, além de falar que é só um, as pessoas falam errado, porque dizem que o modelo lá da D-School foi criado pelo Tim Brown. Não foi. Tá? O do Tim Brown é esse aqui. Tá? E o do modelo do Tim Brown, na minha visão, é muito mais rico que o modelo da D-School. E mais interessante, se quiser dialogar com o modelo de design thinking, comece por esse. Tem muito mais contradição incluída aí. O design thinking, apesar de ser um pouco mais rico que o anterior, ainda é uma redução gigantesca daquela história que eu tinha passado. Ele vai sofrer várias críticas, e a principal crítica são os dois artigos que a Lucy Kimball, uma pesquisadora britânica, vai escrever sobre a necessidade de repensar o design thinking como uma prática e não como um modelo. Inspirada pela Lucy Kimball e vários outros autores, eu, o professor Gonzato e mais muitas pessoas que estavam ligadas ao Instituto Fabian Ludens naquela época, vamos escrever um artigo, um livro, um manifesto, chamado Design Livre. Lá pelas tantas, vamos falar coisas do tipo: não é uma questão só de pensar fora da caixa. Inovação é repensar a caixa. Pensar a caixa é repensar o design. É ir do design ao meta-design, tal como ir da linguagem à meta-linguagem. É a linguagem que fala da linguagem, portanto, um design do design. Isso em 2012. Então, de novo, mostrando que no Brasil nós não estávamos atrás de ninguém. Pelo contrário, já tínhamos algumas propostas até mais progressistas nessa área do que em outros países, se comparado, por exemplo, ao design especulativo no Reino Unido, com o qual a gente já dialogava há alguns anos, e eu acredito que a gente já estava num viés talvez mais viável, digamos assim, do que era possível fazer no Brasil do que Dooney and Raby quando escreve esse livro. Eles vão dizer que o design especulativo questiona a realidade oficial em larga escala, é uma forma de dissidência expressa por meio de propostas alternativas de design. Então, para eles, o designer, ele é um design thinker, ou um artista que projeta críticas sobre a sociedade do seu lugar, e a sociedade faz o que quiser com essa crítica. É uma espécie de uma crítica blasé, ao qual a gente vai questionar de diferentes maneiras aqui no Brasil, dentro dessa ideia de design livre. Vejam um exemplo, tá? A bomba... O bichinho de pelúcia do cogumelo da bomba atômica. É um dos projetos famosos aí de Dooney and Raby. Ou melhor dizendo, é isso. Mas em colaboração com seus alunos, se não me engano. Não me lembro agora exatamente quem fez o projeto. Mas faz parte, é um exemplo que eles usam no livro deles. E esse... A proposta, por que eles fizeram isso? É porque eles queriam que as pessoas se acostumassem com a aniquilação da humanidade por uma bomba nuclear. Então vamos se acostumar com isso, vamos domesticar esse problema capcioso e conviver com a ideia de que pode até ser legal acabar com a humanidade de uma vez por todas. Então vamos dar para as crianças, para elas já desde criança já se acostumarem com isso. Vocês estão me olhando com uma cara, né, de que não é interessante essa ideia, não faz sentido. E não faz no Brasil, a gente não tem essa visão tão, derrotada que tem no Reino Unido, que no marxismo se expressa naquela frase célebre, que na verdade é uma provocação, mas que acaba sendo levada para esse lado, interpretada, né? Não existe, é mais fácil você imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Isso aqui é um projeto que em linguagem de design diz a mesma coisa, tá? E não é assim que a gente está lidando com a questão do futuro, nem com o do marxismo, né? Por isso, Geraldo está sempre dando risada, fazendo piada, porque o nosso marxismo não é o marxismo da depressão, não é o marxismo das pessoas que cometem suicídio, como o próprio autor dessa frase. A gente aqui está buscando uma outra coisa diferente, tá? Um outro marxismo, um outro design prospectivo, tá? Mas, por isso, também estamos em crítica ao design especulativo. A minha tese de doutorado, que é defendida num contexto lá do Norte Global, próximo do Reino Unido, faz muitas concessões. Mas uma coisa que eu consegui identificar e mostrar evidências e colocar na tese é que essa expansão do espaço projetual que o Buchanan está falando, de que os autores estão falando que design de serviços é maior do que o design de gráfico, ela não é uma coisa que expande a atividade humana. Pode reduzir também. Pode ser que as pessoas percam direitos trabalhistas. Eu não estou falando exatamente nessas linguagens, porque nessa época ainda não existia essas plataformas de trabalho digital que hoje nós temos, vendo a evidência, né, tão massiva de que o design de serviço faz mal para as pessoas, que ele prejudica a qualidade de vida das pessoas. Eu já estava levantando isso de maneira teórica naquela época. Aqui tem um diagramazinho rápido que eu mostrei em sala de aula passada, né, de que a expansão pode ou não acontecer através de um conflito que acontece no ambiente, no espaço projetual. E aí outra pessoa que vai discutir isso num outro contexto completamente diferente, mais ou menos na mesma época, é a Terry Ewing, enquanto ela se torna diretora da Escola de Design na Carnegie Mellon University, o local onde o Richard Buchanan vai desenvolver aquelas ideias dele lá nos anos 90 e começo dos anos 2000. Ela basicamente está pegando o bastão do Buchanan e fazendo uma transformação muito mais profunda, eu diria, naquele currículo, trazendo não só a experiência dela enquanto mulher, acadêmica, profissional de renome no mercado, mas também como alguém que vivenciou a questão ambiental, estudou isso profundamente com pessoas que têm histórias de vida muito interessantes no Schumacher College, no Reino Unido. Então ela vai levantar essa possibilidade de que designers podem fazer mais do que projetar interações. Eles podem projetar transições em sistemas sociotécnicos para uma sociedade mais sustentável. E aí, esse diagrama aqui da evolução ou do desenvolvimento do currículo da Carnegie Mellon University, que vai passar uma preocupação com o ambiente construído para uma preocupação com o mundo natural, passando pelo design para serviços, design para inovação social e chegando no que é a novidade, que é o design transicional. Esse diagrama ele vai ser super influente para nós aqui no nosso programa, porque a gente vai ler esse diagrama no início de 2019 e, provocados a pensar um novo programa de pós-graduação em design, a gente vai se inspirar. Inicialmente, vamos até cogitar a possibilidade de ser um programa de pós-graduação em design transicional. Vocês já vão ver por que a gente não faz isso, tá? Então, Botter, Fukushima e Gogola, né, que são colegas aqui do nosso programa, vão publicar o primeiro artigo científico sobre esse assunto. De novo, mulheres na frente, né, e atrás também. Fernanda Botter, Kando Fukushima e Milena Gogola vão publicar esse artigo e vão dizer o seguinte: na expansão do espaço projetual do design para lidar com problemas sistêmicos, vai se fundar a importância do design transicional e do design prospectivo para pensar e transformar a realidade visando o longo prazo. E a gente vai começar a discutir, debater, que a gente tem diferenças na maneira como a gente pensa o futuro, influenciado principalmente pela leitura crítica que eu e o professor Gonzato fizemos do design especulativo. O design especulativo, ele foca muito no futuro que ainda não aconteceu e pode vir a acontecer. Queremos ou não queremos esse futuro? Então, quando Dunning e Rabe vão projetar os cogumelinhos domesticados, eles estão querendo falar: olha, esse cogumelo nuclear de pelúcia é um futuro possível, mas é um futuro indesejado. Vocês não querem isso, né? Vocês não querem as crianças se acostumando com isso. Então, vamos estimular o governo a fazer mais leis antinuclear, para desnuclearizar nossa sociedade. Tá? Tem um futuro provável, aniquilação humana pela uma guerra nuclear, e um futuro desejável, desnuclearização. Porém, a relação entre o presente e o futuro é que fica ambígua, fica vaga. O transition design, o design transicional, ele foca nesse gap, nessa distância entre o presente e o futuro, então eles vão fazer o que eles chamam de backcasting. Imagina o futuro desagradável, volta para o presente e pensa: como é que a gente cria uma bifurcação para um futuro desejável, tá? A gente vai olhar para isso e pensar: nós não temos tempo, não temos recursos para ficar imaginando, especulando futuros. O que nós podemos fazer é procurar os presentes alternativos negados que estão aí. Falta só a gente prospectar. Então, essa é a diferença fundamental que vai nos levar a se dialogar cada vez mais com Álvaro Vieira Pinto, Paulo Freire e outros autores que dialogam com a realidade nacional brasileira. Então, em 2022, a gente já vai fazer uma virada importante no design prospectivo, partindo do princípio que o possível é um espaço conceitual em transformação histórica. O design prospectivo busca criar uma ponte entre o velho possível e o novo possível, tá? Junto com, de novo, a Fernanda Botta e com o Kyle Guimarães, a gente vai publicar esse artigo em 2022 na Estudos em Design e vai consolidar, digamos assim, uma agenda para a pesquisa nessa área que vai justificar a existência desse programa. Nessa época, o programa não tinha sido aprovado, mas essa publicação vai ser mencionada na proposta que foi enviada novamente à CAPES, porque aquela proposta de 2019, antes mesmo do artigo lá, de Botter e colegas, né, em 2021, ela vai ser rejeitada e a gente vai ter que repensar. Então isso aqui já é fruto dessa maneira de repensar o design prospectivo enquanto uma área nova, completamente nova. A gente começa a dizer, não somos mais design transicional, até por uma provocação da condição de abertura de novos programas de pós-graduação no Brasil. E aí a gente vai começar a focar mais nessa questão do presente e do espaço de possibilidades que esse presente nos oferece. Então, se existe uma coisa que é impensável no futuro, é porque ela é impensável agora, no momento, no presente. Quiçá se a gente começa a pensar, e se uma coisa que era improvável se tornar possível? E se o impossível se tornar possível? E se o impensável se tornar possível? Tudo isso é o que a gente está jogando dentro desse balaio enorme, que é o que a gente está chamando do novo possível. Então, não é impossível aquilo ali, é uma coisa que é novo possível. A gente está prospectando. Depois da prospecção, a gente consegue mostrar que é sim possível algo que era considerado impossível. Agora, esse novo possível não é necessariamente melhor do que o velho possível. As qualidades do possível são muitas, pois depende de muitas relações. Aqui é um diagrama novo que a gente está ainda mexendo nele, mas é pensar essa relação entre presentes com uma relação de rede, de coisas, de pessoas, de instituições, tá? É o ambiente, o espaço projetual em que vocês estão e vão transitar cada vez mais nesse programa. E aí, já vou recomendar que, a partir de agora, não use mais o termo design thinking. Use o termo pensamentos projetuais no plural, porque o design prospectivo está recuperando essa história que muitas vezes foi apagada, negada, perdida, mas também recuperada por outros autores, de que, fundamentalmente, o pensamento projetual é muito. São muitos, né? Não é um, são vários. E pensar de várias maneiras, projeto, pode ser mais interessante para lidar com essa questão do novo possível. Então, o design prospectivo, ele se propõe, nessa minha visão bastante parcial dessa história, né? Contando a partir desse lugar, ele se propõe a reunir, confrontar, articular e sintetizar várias formas de pensamento sobre o novo possível. Então, a gente está buscando articular o possível com o provável, com o improvável, com o impensável e engordar, ou talvez mesmo, usando um termo que o Freire e o Vieira Pinto às vezes usam, engravidar o presente desse novo possível, de forma que o futuro, né, de forma que o presente esteja cada vez mais grávido de futuros. Então, esse pluralismo todo de que o Buchanan principalmente exalta, continua sendo algo que a gente acredita e quer nutrir nesse programa de pós-graduação, tá? E a gente acha que é uma característica importante no pensamento projetual nessa disciplina nova, ou nessa área, ou nessa, sei lá o que a gente vai chamar, que chamamos de design prospectivo. Aqui tem as referências bibliográficas, e eu acho que aqui está o mapa da mina. Depois vocês podem olhar com mais calma esses slides e ir atrás dessas referências, porque para compilar elas, né, e ter uma noção de como que elas formam esse todo, é uma situação bem rara. A maioria dos autores vão dar relatos muito mais parciais e restritos do que o meu, e eu acho que a gente está no momento até de expandir e acrescentar mais perspectivas que foram negadas, principalmente dos grupos de pensadores historicamente oprimidos. Eu já corrigi algumas falhas com relação às mulheres, mas precisamos fazer muito mais pelas pessoas negras, as pessoas fora do norte global, as pessoas indígenas, pessoas de outras culturas que não foram citadas aqui, e pessoas que não são apenas acadêmicos, nem tampouco pessoas que publicaram seus pensamentos através de texto, mas também pessoas que publicaram, manifestaram e expressaram seu pensamento através de objetos, através de símbolos, através de produtos de design de modo geral. É isso, gente. Agora vamos para debate.